then you're gonna hold my beer. I hear the fucking ring in my motherfucking ear. Buddy, take my car when it comes to secret place. They're only playing over Richie and Hard Bass.
Put my grave in the discotheque, I can't get enough. Smack the DJ with the chair, tell me need to pump it up. I've got Russian girls left and Polish girls right. It's a crazy Molotov, you need to try before you die.
Fala galera, quem fala é o Matheus Brindes, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Botcast. E hoje vamos falar de um assunto bem atual de novo, que é, não é um assunto para se brincar, né? Mas a gente vai tentar amenizar um pouquinho do que está acontecendo, que é os confrontos entre a Ucrânia e a Rússia, né? Que começaram a acontecer no momento que a gente tá gravando na sexta-feira, dia 29, dia 25, né?
29? Não tem nem dia 29 de fevereiro, porra.
Tem, esse ano não, mas ano passado teve. Mas teve.
Foi, não lembro, desculpa.
Mas começaram essa semana, né? Faz uns dois dias já que tá tendo esses confrontos. A gente não sabe no momento que a gente lançar esse episódio se vai, como é que vai estar, a que pé vai estar, pode estar todo mundo morto quando lançar esse episódio. Mas a gente não sabe como é que tá e nem sabe como vai ficar. Mas a gente tá aqui pra esclarecer algumas coisas, né, sobre esse confronto. Obviamente, da nossa perspectiva, né, do que a gente estudou. Nós não somos, ninguém aqui é congoiado com o Putin, só o Fernando.
Nazdarov.
Então, galera, a gente quer trazer um pouquinho mais de informação pra vocês, tá ligado? Pra aquela que tá meio desesperada, meio sem informação, meio sem saber onde procurar. A gente vai tentar trazer um pouquinho de informação pra vocês.
Exatamente. Se você não tem nenhum conhecimento sobre o que porra tá acontecendo com a Ucrânia e com a Rússia, meio que o podcast vai aprender agora.
A gente só vai falar tudo.
Exatamente. E pra falar desse assunto tão sério, né? Temos aqui, como eu falei pra vocês, o filho perdido de Vladimir Putin, Luiz Fernando.
Nazdarov, camarada. Nazdarov. E aí, galera, tô aqui pra falar merda do pouco que eu sei. E vamos lá, né?
Aqui com a gente também temos o homem que vai impedir a guerra com maconha. Igor Mingau, e aí, querido?
Mas realmente resolveria. Se todo mundo fosse maconha, ninguém ia querer fazer guerra nenhuma. Ia estar todo mundo com preguiça, tomando açaí enquanto grava um podcast. Pô. Cara, não, esse sou eu.
Na verdade, no ritmo que o Igor vai, já ele monta um exército e ele pode dominar o mundo, se ele quiser. É tanto filho que ele tá fazendo. Filho é peste
mesmo. O exército familiar. Imagina o Igor criando a República do Igor, tá ligado?
Uma comunidade só de filhos meus.
Já existe esse país, chama Jamaica.
É porque eu sou preto?
Fernando cancelado, confirmado.
E pra trazer aqui com a gente também, eu trouxe um amigo meu, né, que ele é... Vamos dizer assim, o especialista daqui. Cara, o cara estuda relações internacionais desde 2014, né? Então ele tem que saber alguma coisa. Então eu queria convidar aqui pra bancada, pela primeira vez aqui no podcast, vocês vão ouvir um grande amigo meu, que é o Vinícius Mendes. E aí, Vinícius, ou Mendes, ou João, qualquer coisa que vocês quiserem chamar ele aí. Mas ele é o nosso especialista aqui, né? O estudante de relações internacionais. E aí, Mendes?
E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é João Vinícius, mas pode chamar de João, de Vinícius, de Mendes, como quiser. Como o Matt disse, eu estudo relações internacionais desde 2014, apesar de ter ficado um tempo parado. Eu me formei, entre aspas, ano passado, então falta só o TCC. Como se não fosse um pouco mais importante, mas fui convidado aqui para falar um pouquinho do pouco que eu sei sobre o conflito, né? Já que é uma parte, um assunto que eu gosto bastante de estudar desde a época da faculdade, mas que, assim, não sou especialista em nada, então tô sujeito a erros. Mas é isso, satisfação estar aqui, espero ajudar.
Você já deixa assim, cara.
Pode falar, fale.
Não, ele falou que não é especialista. Ele é especialista sim, cara.
Mas ele tá no lugar certo, pô. O podcast é o maior lugar onde tem especialista que não é especialista, pô.
É exatamente. Uma menina especialista. Aquela música lá. Eu esqueci o resto da música.
E vamos e convenhamos assim, porque ele também, né? É, o Mendes, eu gosto do Mendes porque ele é um cara que você chama ele qualquer coisa, o cara aceita, tá ligado? Mendes, vamos ali comer merda, tá ligado? Mendes aceita. Então.
Mendes, vamos explodir a Ucrânia.
Eu ia falar pra chamar o cara pra fumar crack, o cara vem com a piada que não deve ser feita, pô.
Enfim. Pra gente, antes da gente começar, vamos lembrar vocês sempre de acessar o nosso Instagram, @pbodcast. Lá vocês ficam sabendo, né, das coisas que a gente vai postar, que a gente vai falar. A gente com certeza falou, obviamente, com vocês sobre essa questão de a gente mudar o episódio de hoje, porque hoje era pra ser outro, né? Vocês viram lá que a gente que tem uma caixinha de perguntas do que tinha uma caixinha de perguntas de EP de cinema, quem segue a gente, né? Vai ser lançado EP de cinema também, que já tá anunciado. Mas vocês com certeza ficariam sabendo, se vocês estivessem seguindo, vocês ficariam sabendo que a gente ia falar sobre esse assunto, sobre a Ucrânia e a Rússia, nesse episódio. Siga o nosso Instagram. Tá, mas ó, começando, né, a gente pensou em fazer uma leve reconstrução histórica do que aconteceu, né? Obviamente a gente não vai voltar lá na Segunda Guerra Mundial, a gente vai falar sobre nazismo aqui, não vai falar sobre nada dessas coisas. No máximo um neonazismozinho, só de zoeira. Né?
Peraí, tipo... a gente citou esse assunto, vamos lembrar que não é apologia, sempre deixando claro aqui que a gente... como é a palavra que é contra a parada?
Repudiamos.
A gente repudia qualquer tipo de comentário positivo sobre a parada, demorou? A gente só tá aqui pra falar mal sobre o nazismo e só isso, demorou? Valeu.
E a liberdade de expressão?
Não, Fernando.
Na casa do caralho, pô.
O Matheus já sabe na hora de cortar, né?
Bicho, é o seguinte, todo mundo sabe que né, nazismo é ruim, mas... Não pensei que ia ter que falar isso em voz alta 2022, mas todo mundo sabe que nazismo é ruim, né? Então, obviamente, o Fernando já tá falando merda aqui no chat, eu não vou falar ao vivo. Mas, ó, todo mundo sabe que nazismo é ruim, né? Vamos e convenhamos. Quero ouvir o coro da galera aqui falando sim, vai.
Sim, sabe, né? Professor.
Então, pronto. O Fernando não falou, tá?
Sim, já que você citou aí o nazismo, breves comentários sobre o que vocês acharam da Ucrânia ter posteado aquela caricatura no Twitter do Putin com o tio Adolf.
Bicho, tipo, é como eu vi um comentário no Twitter falando, bicho, a galera tá vendo esse negócio como um meme... Mas é a primeira vez que a nossa geração vê uma propaganda de guerra, pô. E a galera tá, tipo, chamando de meme e tudo mais, mas isso aí é propaganda de guerra. Qual é a diferença, tipo, de uma caricatura do Hitler acariciando o Putin do Capitão América, por exemplo, né? Porque, tipo, o Capitão América, ele era um programa de guerra, pra quem não sabe.
A capa do Capitão América socando o Hitler, 1940, né?
Então, é isso aí. É propaganda de guerra o nome disso aí. Parem de romantizar essa parada. Parem de ficar compartilhando como se fosse meme. Não é meme, velho.
É, galera, a gente tá vivendo meio que uma banalização dessa fita, né? Tudo que postam hoje é brincadeira, é meme, mas tem coisa que não dá pra ser considerada meme em momento nenhum.
Bicho, é assim, velho, tipo, a galera, a educação brasileira no geral, né, ele aprendeu muito a romantizar a guerra, né, a gente não aprende, ou vocês já viram assim no livro de história, sei lá, a gente, uma cidade destruída, alguma coisa assim. Até ver, tá ligado? A gente vê, tem professor que passa em slide de colégio, tá ligado? Passa as consequências da bomba de Hiroshima e Nagasaki. Mas sempre vai ter gente que vai romantizar e vai falar, vai fazer piada, tá ligado? Tem um período hábil pra fazer isso, tá ligado? Porque, por exemplo, ninguém hoje em dia faz piada com o avião da Chapecoense. Só a Chapecoense que falou que o Alan Ruschel, falou que o Alan Ruschel, ele ganhou mais notoriedade porque o avião caiu.
Ele era com a carreira porque o avião caiu.
É, ele falou que...
A carreira é bem irônico, né? Que o avião caiu.
Bicho, e tipo, a Chapecoense chegou e falou, o Alan Ruschel, que é um sobrevivente do avião da Chapecoense, ele falou, o Alan Ruschel se beneficiou do avião cair, tá ligado? Então, tipo, ele mesmo fazia piada, tá ligado? Bizarro. Mas o que eu posso falar é, tipo, guerra não é legal, tá ligado? Guerra não é legal. Pode ser interessante de estudar, pode ser interessante de ver como foi causado, pode ser interessante de ver... os filmes de guerra, obviamente, né? Os filmes de guerra são muito legais de ver. Mas guerra não é legal. E, tipo...
Mano, são milhares de pessoas mortas, tá ligado? Por uma ideologia, sabe? Não é legal, pô.
Cara, e assim... Eu vi uma notícia hoje... Que um esquadrão antiaéreo de Kiev... Ele derrubou um avião russo com 100 pessoas dentro, cara. 100 pessoas morreram assim, ó.
Outro caso que rolou hoje já, e já tem galera saudando o cara como um herói, foi o caso de um piloto de caça ucraniano que derrubou 6 jatos.
O Ghost of Kiev.
Exato, já tem apelido pro cara, já tem codinome pro cara, isso é um, sabe? Assim, como eu falei, acho que no Twitter, foi assim, não tem lado certo nessa guerra, então assim, não faz sentido você escolher um lado pra torcer como se fosse futebol e falar que um tá certo e o outro tá errado. Então você meio que romantizar um cara que ele tá ali passando por uma situação de estresse, de ter que derrubar um avião com outra pessoa dentro, sabe? Matar... Eu não sei se as pessoas sobreviveram, é bem difícil ter sobrevivido as pessoas, os pilotos do jato. Mas assim, são pessoas que morreram, sabe? E por uma guerra que os responsáveis por ela, assim, os cabeças da guerra nunca lutam na guerra. Esse é o ponto. Desde que o mundo é mundo, as pessoas que criam motivos pra guerrear não estão na linha de frente da guerra. Sabe, eles estão ali numa posição confortável em que tem milhares de pessoas morrendo por uma ideia que muitas vezes elas nem sabem a fundo o que é, mas estão ali morrendo e a galera que mentalizou aquilo falou assim, eu vou atacar fulano, tá viva, tá de boa, tá num palácio, tá em casa, entendeu? Com a família, então esse é o ponto, não dá pra romantizar a guerra em nível nenhum, sabe?
Dito isso, né?
Que eu queria falar, pô. É a romantização de que você escolhe lados, tá ligado? O bem, o mal, o vilão, o herói, tá ligado? A guerra cria heróis, pô, e cria vilões, mas depende de quem vence, tá ligado? Você não pode ter isso não, pô. De que, nossa, isso aí é ideologia, isso são ideologias deturpadas. Principalmente se você pega o leste europeu, tá ligado? Tipo, a galera... Os russos estão errados simplesmente porque eles são comunistas. Porra, velho, comunismo nem existiu, o socialismo tá morto há mais de 20 anos, velho. Então você não pode julgar que um cara tá certo e um cara tá errado por um negócio que nunca aconteceu e outra coisa que já tá morta. Os dois países, tipo, se você pega os vencedores da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra, os Estados Unidos e a União Soviética, porra, os caras patrocinaram ditaduras no mundo, pô. Fizeram pessoas morrerem, sofrerem, tá ligado? E você fica dizendo que um lá tá certo e o outro lá tá errado. Dois errados não fazem um certo, tá ligado? Tem que entender isso, dois errados não fazem um certo. A galera tem que parar de dizer que o lado A tá certo e o lado B tá certo. Ou você diz que os dois estão certos, ou você diz que os dois estão errados. É isso aí, podcast, mano, todo mundo tomando no cu, valeu.
Eu tava falando, agora foi minha vez falar mutado, Fernando. Tá vendo? Vem você. Mas enfim, é isso aí. Tipo, ninguém tá certo. E a gente vai tentar passar aqui o nosso parecer, né, sobre a questão. Além de fazer a revisão histórica que a gente falou, né? Não é a primeira vez, né, que a Rússia faz uma merda dessa, né? A Rússia, ela tem essa mentalidade de ser o país, né? Tipo, a terra-mãe, né? Como a galera gosta de chamar a Rússia. Quando o Putin assumiu, acho que lá em 99, não foi que o Putin assumiu, não lembro quando foi. O Putin, ele falou, a galera mais conservadora, né, ele falou, tem aquela imagem da Rússia como da União Soviética, tipo, muito forte, né, muito poderosa, e aí meio que viu o Putin da maneira que o Brasil viu o Bolsonaro. Esse cara é o salvador, tá ligado? Esse cara vai trazer o país de volta ao seu o lugar, tá ligado? E como é que o Putin, por ser o Putin, né, obviamente, conservador, com essa ideia, assim, de ex-espião da KGB, né? Tipo, da União Soviética grande, da Rússia grande, entendeu? Ele meio que levou isso ao extremo, né? E como é que leva isso ao extremo? Na base da diplomacia, no caso, né? Pra quem não sabe, o Putin, ele é um dos melhores diplomatas do mundo, cara. Ele sabe falar, né? Ele sabe, na lábia, ele sabe controlar muita gente. O cara sozinho controlou o Conselho de Segurança da ONU, cara. Tipo assim, fácil. Ele sozinho controlou. E então, não é a primeira vez que a Rússia faz um negócio deles, porque ele sabe que pode, né? Ele sabe que pode. Porque tá todo, querendo ou não, tem um mundo inteiro nas mãos do cara. Né, Fernando?
Mas, você falou aí que a galera você comparou o Putin ao Bolsonaro, e é bem um conceito bem interessante, porque gera uma mais do que uma dualidade, porque se você pega os russos mais ortodoxos, os caras odeiam, tem uns que odeiam o Putin e outros que adoram o cara, tá ligado? Porque uns enxergam ele como um falso comunista, que é um cara que se vendeu pro capitalismo dos Estados Unidos, porque, porra, ele exporta, tem um comércio que exporta para países capitalistas em sua essência, apesar de que a Rússia também em certos níveis é. E tem outros caras que são mais conservadores em costumes, que admiram o cara, pô, porque vendo o cara, realmente, o que o cara vai reestruturar não a União Soviética, mas o Império Russo, desse orgulho, tá ligado? É porque, se você pega, eu não sou fãzão dos Estados Unidos, mas se você pega os Estados Unidos como exemplo, eu acho que o Mendes tá ligado nessa parada, é que, em essência, é o país que mais tem a ideologia não abalada. Eles têm eles fazem uma lavagem cerebral para que as pessoas acreditem naquilo, mas não é abalada. Diferente do que você tem no leste europeu, com socialistas barra comunistas, tá ligado? Onde você tem a esquerda identitária, principalmente nas Américas, onde eles usaram isso para, tipo, ganhar fama, entre aspas, e poderio, ideologicamente, com as massas mais jovens, para poder trazer tipo, mais espaço para a ideia dele, tá ligado? E, tipo, imagina tu defender uns caras que têm... Que fazem lavagem cerebral pra que a galera acredite que é aquilo, e outros caras que, sei lá, deturpam uma ideia que nem é a mesma, tipo, a que foi há 15 anos, tá ligado? Que é só pra movimentar a massa. É doideira isso, pô. E você tem o Putin, o cara é o que chega pra mim e fala que o porra do Bolsonaro é a merda de um soldado, não é. A porra do soldado é o filho da puta do Putin, tá ligado? O cara era porra de um espião, porra de um soldado. O cara era foda pra caralho. O cara sabe lutar, o cara sabe fazer porra. E ganha tudo na diplomacia, pô. Chegou lá e fez, ah, velho, que tal eu ser o líder do Conselho de Segurança? Quem ia dizer não? O Macron? Angela Merkel? Não, todo mundo ficou calhando língua no cu, pô. Acabou ali, velho.
E é por essa merda ter acontecido que o Conselho de Segurança da ONU votou, todo mundo votou contra, né? Tirando a China e os Emirados Árabes, eu acho, né? que não votaram, eles se absteram, né? E a Rússia votou não, a Rússia vetou o voto de todo mundo porque ele é o líder do Conselho de Segurança. E é isso.
Um ponto que tem que ser dito é que, assim, o Conselho de Segurança da ONU, ele... na faculdade a gente fala que é um dos pontos mais falhos da ONU, porque o Conselho de Segurança ele tem os membros fixos, que foram principalmente os países que ganharam a Segunda Guerra, né, o conflito. E, assim, todos eles têm o peso igual. Então, e de anos em anos, eles elegem alguns membros que eles chamam de rotativos. O Brasil, de vez em quando, entra como um membro rotativo, só que, assim, os países que entram como membros rotativos não têm o poder de veto que os países fixos têm, como Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. Então, assim, se 90%, 99% do Conselho de Segurança votar sim para uma pauta, mas um país votar não, que é o caso do que aconteceu com a Rússia, esse único não já veta tudo. O plano vai por água abaixo, porque nada vai funcionar. Eles fizeram com esse peso em 1947, que é quando a ONU foi criada, não reformularam até hoje e fica nessa, entendeu? De tipo, então assim, esse Conselho de Segurança passou por Guerra Fria. E ninguém reformulou isso até hoje, ninguém teve a ideia de pensar, rapaziada, vamos reformar isso aqui? Porque ninguém vai aceitar. Quando alguém entra com a ideia de reformulação, se um país falar não, veta do mesmo jeito. Então é isso. E sobre o Putin é basicamente o... Tem um livro que na faculdade a gente é meio que o manual básico, que é O Príncipe, de Maquiavel. O Putin, ele leva o conceito do príncipe de Maquiavel a, tipo, as últimas instâncias, sabe? É o manual dele como líder. Ele tem que ser brando. Quando ele tem que ser brando com alguma coisa, ele é. Quando ele tem que ser firme, ele é. Se tiver que entrar em um conflito, for a última saída, ele vai fazer aquilo. Só que ele é um mestre diplomático, como vocês falaram, sabe? É um cara que a retórica dele, a conversa dele é um negócio muito envolvente. Tanto que, assim, ele fez um discurso anunciando a guerra contra a Ucrânia. Aqui no Brasil, 11h40 da noite, tinha muita gente que já ia dormir. Ele fez um discurso falando: estou declarando guerra à Ucrânia, estou fazendo uma operação de paz na Ucrânia, essas foram as palavras dele, e vou invadir o território. O mundo acordou naquilo ali e falou: eita, entendeu? Ele tem esse poder, ele tem essa força. Apesar de parecer uma pessoa fria, quando ele fala, ele consegue ter um magnetismo na palavra, sabe? Então, é isso. Ele é uma pessoa que ele consegue. Ele é um líder de verdade. Por mais que você... Eu não concordo com algumas ideias dele, nem com os Estados Unidos também. Mas quando se tem que reconhecer que é um líder real, ele é um exemplo, entendeu?
Bom, e é nessa ideia, né, do Putin, né, tipo, das ideias que todo mundo tem que seguir a vontade dele, né, que ele já aconteceu de, por exemplo, em 2008, a Geórgia falou que ia entrar na OTAN, o Putin invadiu a Geórgia, tomou dois territórios, declarou independente e falou: não, isso aqui agora é meu. Agora, tipo, isso aqui, essa galera aqui é independente e eu que vou financiar. É isso aí. Em 2008 foi isso. Em 2014 ele fez a mesma coisa com a Crimeia, quando a Ucrânia tentou entrar na OTAN pela primeira vez. E o Putin chegou lá, anexou a Crimeia e, tipo, a Crimeia até hoje ela é financiada pela Rússia. Eu não sei exatamente quais são os nomes dos territórios da Geórgia que ele fez. Mas, por exemplo, ele fez a mesma coisa com Donetsk e Donbass, não foi? Ele chegou, declarou independente. Luhansk, né?
Donetsk e Luhansk.
Luhansk, né? Ele fez a mesma coisa com Donetsk e Luhansk. Mas dessa vez ele não esperou invadir o país, né? Ele declarou antes de invadir. E depois ele invadiu. E muita gente pensava que ele ia parar, né? Ali em Donetsk e Luhansk, né? Mas não, ele chegou. Agora tá chegando em Kiev, cara. Acho que no momento que esse vídeo tá sendo lançado, ou ele perdeu a batalha pra entrar em Kiev, ou ele entrou em Kiev. Tá ligado? Então, não é a primeira vez que você faz isso. Já fez com a Geórgia, já fez com a Crimeia. Então, a anexação da Crimeia, até hoje, é o ponto de mais conflito entre os dois países, né, Fernando?
Isso é interessante que a Crimeia é um dos poucos lugares que tem praia, tá ligado? Acho que os caras só criam uma prainha e vocês estão aí xingando, cara. Mas eu tenho um conceito muito interessante nessa parada aqui, ó, que é mais uma pergunta pra vocês. Toda vez que a Rússia entra em conflito, porque tipo, todo mundo fala, ah, nossa, os comunistas querem dominar o mundo. Nunca vi os caras tentando dominar o mundo igual a Alemanha fez na Segunda Guerra e na Primeira, né? Mas toda vez que a Rússia entra em conflito com alguma coisa, que são os territórios adjacentes, é quando tem essa ameaça de entrada na OTAN. Eu posso estar com o meu chapéuzinho de alumínio aqui e acreditar em Illuminati, mas será que, por baixo dos panos, isso não é um plano da própria OTAN dar esse convite para um país que possivelmente às vezes não faz nem parte do Pacto de Amizade, do Tratado de Varsóvia, mas simplesmente é território do líder do tratado, tipo, ei, vem pra cá, e isso gera um conflito onde gera um ódio mundial, dizendo, eita porra, os russos também só faz merda, não sei o que, gera o que a gente tá vendo agora, dizendo que tipo, um é vilão e o outro é herói, ou seja, é uma guerra, literalmente uma guerra fria, uma guerra ideológica que os caras ganham na palavra, tá ligado? Eles armam um cerco. Não tô dizendo que os russos, a Rússia em si é de boinha, não. Caralho, os caras estão errados. Mas não seria um plano da alta cúpula da OTAN dizer, e aí, bicho, a gente chama os caras chegam lá, diz que vai entrar pra OTAN, o russo fica puto, faz merda, e a política mundial fica contra eles, e a gente cada vez mais vai extinguindo essa ideia de que a Rússia também é uma potência mundial e suas ideias são boas. Eu posso estar com meu chapéuzinho de alumínio aqui, acreditando em Illuminati, mas, sei lá, isso é uma teoria, uma linha de pensamento, tá ligado? O que é que tu acha disso, Mendes?
Então, essa ideia da OTAN, você tá mais ou menos certo, porque assim, a OTAN, né, o Tratado do Atlântico Norte, ela foi assinada por alguns países que também venceram a Segunda Guerra, só que do lado ocidental. Então, o plano, mais ou menos, é o seguinte. Não é a primeira vez que a OTAN faz isso. Eles fazem assim. Eles chegam em algum país que tem um território muito próximo da Rússia e oferecem, de palavra, assim, vamos entrar na OTAN? Um acordo verbal, mais ou menos, dito. E quando um país entra na OTAN, o problema é o seguinte. As forças militares da OTAN vão entrar naquele território para proteger. E quando você coloca um convite desse para um país próximo à Rússia, você está ameaçando a soberania da Rússia, querendo ou não. Você está ameaçando colocar exércitos próximos da Rússia. Então, por isso que toda vez que existe um convite para um país entrar na OTAN, a Rússia cria todo esse atrito e fala que não quer, porque a defesa deles, que é um motivo justo, né, seguindo o discurso padrão deles, é proteção de soberania. Eles não querem o exército da OTAN, que é majoritariamente americano, porque os Estados Unidos é o país que mais investe em armamento no mundo. Então, eles têm uma força absurda militarmente na OTAN. Isso faria com que o exército ficasse muito próximo ali. E a questão da Ucrânia entrar na OTAN é justamente a parte da Crimeia, porque a Crimeia fica ali no sul da Ucrânia, no Mar Negro, e por ali também fica um dos poucos lugares do mundo que a Rússia consegue ter ligação pro oceano. Porque ela tem alguns portos ali na região do Mar Negro que vão passar pelo Estreito de Bósforo, ali na Turquia, para ter ligação com o oceano Peoli. Se você coloca forças militares americanas ali perto, acabou a soberania da Rússia. Como que ela vai passar com um navio ali? Tem toda essa preocupação do governo russo, entendeu?
E outra coisa, Mendes, que até que dá até para falar. Com o acesso da OTAN, no caso, àquela área da Crimeia, né, que com certeza se a Ucrânia entrasse na OTAN ia dar merda, ia rolar briga mesmo pela aquela área da Crimeia. Isso quer dizer que, por exemplo, aquela área de oceano, né, da Rússia, apesar de não ser, né, na área da Crimeia, é tipo, vai passar coisa da OTAN ali, pô. Vai passar coisa da OTAN ali, vai passar coisa da OTAN pelo território da Rússia, né? E eles não querem isso.
Exatamente. Você tem que manter... Imagina que se você libera para forças militares da OTAN ficarem ali no Mar Negro, teria que fazer quase que uma corrente, porque, assim, território marítimo é uma coisa muito difícil de ser controlada, sabe? Se território físico já é uma coisa meio complicada na geopolítica, o marítimo é mais difícil ainda. Então, como é que... Não tem como você colocar uma estaca no meio do oceano e falar assim... Se passar daqui é bala, sabe? O oceano é muito extenso. Então você teria que manter um destacamento naval ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano inteiro, para impedir que passasse, tivesse a mínima chance de passar da OTAN por ali. Isso é uma coisa que a Rússia não quer. Por isso que tem todo o atrito. Sobre a Crimeia, eles anexaram a Crimeia por isso também. E outra coisa que explica a invasão da Rússia é que os territórios ucranianos a leste, né, que são os que fazem divisa com, que fazem fronteira com a Rússia, assim, pelo menos em Donetsk e Luhansk. Eu vi hoje que, assim, 93% da população fala russo. Eles se consideram russos, não ucranianos. Então, quando Putin declara que esse território é... que esse território é independente, e que, se assim, se isso se manter no futuro, eles vão ser anexados pela Rússia também, tá meio que falando, ó, esses são cidadãos russos, eu tô entrando por aqui pra proteger eles. Entendeu? E é isso.
E outra...
Agora, pode falar, se quiser. Eu só ia falar que, tipo, se o Putin usa essa parada de que eu tô entrando, tô invadindo um território russo, então, invadindo não, entrando em território que a população se considera de russos, ele tá usando do artifício da democracia, né? Ele tá fazendo desejo do povo. Então ele Sim. consegue mais uma vez mostrar que ele é um puta líder, um puta político, e dizer, não, o povo me quer lá. Então se você tá falando que eu tô indo pra lá... porque eu tô forçando, não, o povo tá pedindo, tá ligado? E tá usando o artifício da então democracia que os Estados Unidos tanto endeusa, tá ligado? Que o povo
Exatamente.
É escolhe,
Exatamente.
Tá ligado?
É, e diferente, e tipo, é uma das coisas que é muito bizarra, porque, por exemplo, eu tava até lendo dessa questão hoje. Cara, os Estados Unidos, né, eles usam esse artifício da democracia em tudo. E tipo, não é como se fosse essa questão do Putin, que é realmente o povo quer eles lá. Cara, ou você acha que o povo do Afeganistão quer eles lá? O povo da Líbia quer eles lá, tá ligado? Não querem. Eles, os franceses, os britânicos, não querem lá. Entendeu? Não querem. Aí os Estados Unidos, por exemplo, pra não dizer que eles estão ocupando a Síria, né, que é um aliado da Rússia, eles mandam, eles munem os aliados deles perto da Síria, né? Então, tipo, o argumento da democracia é mais uma das coisas, né, Fernando, que é uma coisa que eu e você defendemos bastante, que a democracia falha, né? A democracia falha. A democracia, ela foi boa na época do quando foi criada. Hoje em dia não é mais, não. É mais falando sobre a questão... Mas pode falar, Fernando, pode falar.
Não, eu estava esperando você terminar de falar, mas eu ia falar que, tipo, não é só democracia, é porque, tipo, a galera tem essa noção de, até mesmo, eu não gosto de falar só esquerda, mas esquerda identitária brasileira, em que, o Bolsonaro não é democrático, aí você vai no perfil da pessoa, tem lá, comunista, socialista, PCO, irmão, tá maluco? Que porra é essa? Você tem que entender que todas as ideologias são falhas, e se você, primeiramente, você tem que entender o que você defende. Não adianta você falar que, tipo, é um ato antidemocrático, e você defender ideologias que massacraram pessoas que não quiseram aquilo, ou simplesmente fazem lavagem cerebral no povo. Dependendo do que lado seja, seja direita, esquerda, extrema-direita, extrema-esquerda, neoliberal, liberal, independente, tá ligado? Esse negócio que a galera tem que entender. Isso que eu tô falando aqui não é porque eu sou gêniozinho e tô querendo saber, não. São coisas óbvias. O mundo seria muito melhor se as pessoas seguissem e acreditassem em coisas óbvias, mas elas preferiam viver num país das maravilhas que elas criaram, tá ligado? Onde a minha ideologia é melhor que a minha ideologia é certa ou a minha ideologia é perfeita. Independente se ela massacrou as pessoas por etnia, cor da pele ou apenas por soberania, tá ligado?
É, então, por exemplo, essa questão do leste da Ucrânia, né, que a gente tava falando, isso por muito tempo virou uma guerra civil na Ucrânia, né? Porque, por exemplo, pra quem gosta de futebol aí, que eu sei que tem muita gente que gosta de futebol, que existe a gente, porque o que houve a gente no caso, por que o Shakhtar Donetsk não jogava em Donetsk? Desde sei lá quando, tá ligado? Jogava em Kiev, jogava em outros territórios. Por que em Donetsk e em Luhansk, né, mais recentemente, estoura uma guerra civil, cara? Tem uma guerra civil na Ucrânia que vem de muito tempo, cara, de muito tempo. E essa guerra civil da Ucrânia é justamente dessa galera que é separatista, que se acha russo, contra os simpatizantes, o que a galera chama de simpatizantes russos, né? Com a galera que é ucraniana, né? Que tem orgulho de ser ucraniano. Então, né? É por isso, né, que a Ucrânia, ela... Essa guerra civil, né? A Ucrânia vive uma guerra civil desde sempre, cara. Dessas questões, assim, da separação da União Soviética e tudo mais. Que tem essa galera que é simpatizante russa. A Ucrânia vive uma guerra civil no leste. A Ucrânia vive uma guerra civil em Donetsk. Então, tipo, não é de agora que existe confronto na Ucrânia. A gente tá sabendo da agora porque tá tomando proporções mundiais. Mas os confrontos no leste da Ucrânia, eles acontecem por conta disso, né? A Ucrânia vive uma guerra civil. E agora tá vivendo uma guerra contra outro país, né?
Eu não sei se o Mendes tá ligado aí, mas falou da Ucrânia, dos conflitos e tal, que a galera ainda se sente russa e os caralho, porque tem todo um... Aquela parada que eu falo desde 1800, do Império Russo, os caras não aceitaram que o Império caiu, porque eu não sei quem é mais maluco. Os caras que admiram Vladimir Putin, mas esquecem que ele era o líder da burguesia, e o Trotsky e o Stalin era do proletariado, que foi a união, que na minha opinião, quando o mundo entender que a burguesia e o proletariado tem que se unir contra os líderes para fazer o mundo melhor e não o conflito de classes continuar, que as coisas vão dar certo... É que desde a queda do Império Russo, você tem ali, acho que, eu não lembro se o país é esse nome, mas é Moldávia, eu acho, que faz até fronteira com a Ucrânia. Porra, na Moldávia, existe os caras lá que são psicopatas, pô, que os caras, tipo, meio que criaram uma nação dentro da nação, e ainda tem uns caras que ainda acham que são russos, que ainda acreditam no Império Russo, outros caras que ainda acreditam na União Soviética. Eu não sei se o Matheus, o Igor, o Mendes aí tá ligado nessa parada aqui. Pô, existem guerras ideológicas que os caras estão há 200 anos acreditando num bagulho que não existe mais, tá ligado?
Não só a Moldávia, cara, não só... Belarus tem muito. Tanto que, tipo...
Belarus é quase uma filial da Rússia, né? Hoje em dia, que eles estão separados ali... É quase que um estoque da Rússia pra quando precisa de alguma coisa.
Então, tipo, a Belarus, né, tipo, quando tá acontecendo esse ataque da Ucrânia, Belarus entrou nesse meio, né? O ataque do norte da Ucrânia foi feito por Belarus. Então, tipo, tem muita gente, cara, tem muita gente mesmo que ainda não aceita o fim da União Soviética, que não aceita o fim do Império, né? Então, tipo, tem muita gente que ainda se acha russo. Tem muita gente que ainda se acha russo. E querendo ou não, isso é até uma coisa de ideologia mesmo pro Putin, né? Porque, querendo ou não, o Putin, ele se liga nessa parada e ele vê, pô, tem muita gente aqui me apoiando, tem muita gente aqui não sei o quê... E ele usa esse discurso de democracia, ele usa esse discurso de dizer que os ucranianos são neonazistas, né? Porque os ucranianos estão prendendo a galera à força no país, não estão deixando eles serem livres, né? O Putin usa muito essa questão da liberdade, entendeu? Como se a Rússia fosse muito livre, né? Existem muitas milícias neonazistas na Ucrânia. Em Donetsk tem uma. Donetsk tem uma. Tá. Pode falar, Mendes.
Deixa o Mendes falar, eu acho que ele até pode até completar o que eu vou falar aqui. tem um conceito muito interessante da Segunda Guerra, que é quando existiu a... acho que é a Batalha... a Frente, Frente Oriental, que é os nazistas contra os russos já, as Batalhas Vermelhas, quando os exércitos alemães chegavam no leste da Europa, lá na Ucrânia, eles eram recebidos como heróis, tá ligado? Vocês vieram nos libertar. Elas falam muito que, na época, a Europa tava entre dois ditadores. E eles escolheram aqueles que falaram russo lá na Rússia, tá ligado? Porque muitos ucranianos realmente acreditavam nessa parada de que, tipo, o que? O Hitler tá certo, tá tudo bem. Que, velho? Você fica nessa, tá ligado? E você tem uma grande comunidade ucraniana que são formada por judeus, tá ligado? Que muitos deles até vêm no Brasil hoje em dia.
O presidente da Ucrânia é judeu.
Presidente da Ucrânia. E sim, isso é uma coisa que tem que ser dita mesmo, que a Ucrânia ela tem uma concentração absurda de célula neonazista e fascista em si. E que assim, foi até uma dos ganchos que o Putin usou no discurso dele, né? Foi invadir o território ucraniano para recuperar os cidadãos russos que estão perdidos, que estão presos ali naquela zona de conflito, e desnazificar aquelas regiões, né, para acabar com as células nazistas. Então, sim, é um negócio absurdo. E sobre o Putin ser, tipo, um líder grande assim também, muitas pessoas falam que tem ele como o sucessor do... tipo, ele foi o novo presidente da União Soviética. Por mais que ela tenha acabado, ele ainda era visto como um presidente da União Soviética. E eles esquecem que o último presidente da União Soviética, eles meio que apagam da história o Gorbachev, que foi assim, o Putin, em vários discursos, ele culpa o Gorbachev pela então União Soviética, chamava o Gorbachev de beberrão. Não é mentira, porque o Gorbachev aparecia bêbado nas entrevistas coletivas, loucaço de vodka. Mas isso meio que provava o ponto.
E pra terminar aí essa parada que a gente falou sobre a anexação da Crimeia, eu vou recomendar uma parada que explica bem como isso funciona. Tem um canal muito legal no YouTube chamado Strelka, que é russo de briga de rua. Vocês vão procurar assim no YouTube, advogado real versus touro da Crimeia, e vocês vão entender a raiva do cara da Crimeia contra um russo. Esse vídeo é maravilhoso, velho. E o canal também é muito massa, pode assistir.
Conheci esse canal. Parece uma bela fonte de entretenimento, inclusive.
Eu assistiria, cara. Mais uma pergunta. Se por acaso rolasse uma parada assim entre Brasil e Argentina, quem venceria? Um Nelore brasileiro ou um argentino?
O presidente da Argentina é lacração, pô. Não ia aguentar não a pressão. Ia dar duas luvadas na cara dele e ele começa a chorar.
E é tipo, nesse contexto, né? Nesse contexto que o Putin invadiu a Ucrânia. Nesse contexto assim de querer defender a democracia, querer defender os cidadãos ucranianos, querer defender tudo que a Rússia acredita, né? Que o Putin invadiu a Ucrânia para, primeiramente, a galera pensava que ele ia ficar só em Donetsk, em Luhansk, né? Nessas áreas assim mais portuárias, mas o cara tá chegando em Kiev.
E, pô, atacar a sede é loucura, pô. Tá ligado? É tipo a Argentina invadir o Brasil e quebrar a Brasília do cacete, tá ligado? Se quebrar a Sorrentina pra mim, tá de boa.
Caralho. Eu vou até olhar aqui se ele não chegou, tá ligado? Ainda.
Tinha um repórter da Record. E assim, ela quer ser sensacionalista em tudo. E assim, ele tava tentando fugir de Kiev num trem abarrotado. Mas assim, a câmera tava ligada com a iluminação, ele com o microfone. E ele numa estação de trem em Kiev tentando fugir, esperando o trem sair logo de lá, porque falou que em algumas horas iam começar uns bombardeios. Então assim, acho que estava estimado para a Rússia chegar, pro exército russo chegar em Kiev, né, tipo, 5 da tarde, mais ou menos. Eles já devem estar por lá, pelo que eu vi.
É, mas assim, a galera tá falando que a Ucrânia tá fazendo um trabalho muito bom de defender, né? Kiev, né? Aí quando lançar esse episódio já tá lá, os caras de Kiev.
Quando lançar esse episódio, os caras vão estar lá todo mundo.
uma parada que eu vi no na internet foi que eles estão ligados que o cara lá, o presidente da Ucrânia, ele é um ex-ator comediante, né?
É, então, isso é uma das coisas que meio que... Eu fiquei indignado com essa invasão, porque não sou eu, o Joãozinho, que mora no sul de São Paulo, querer cagar regra sobre um líder de país. Mas assim, pô, a população elegeu um cara que era comediante. E ele fez uma série sobre ser presidente da Ucrânia. E os caras elegem ele na vida real?
É tipo a galera eleger o Bolsonaro aqui no Brasil.
Sim, acho que escalona mais pro ponto de... Lembra que o Tirica foi eleito?
Eu ia falar isso, velho.
Era uma Romário. Piada. Tipo, então, Romário. Escalonaram num nível tipo assim, não é um deputado, é um presidente. Tanto que o nome do partido dele é o mesmo nome da série, sabe? Tipo, ele transportou o nome da série pra partido dele e se elegeu em cima daquele personagem ali e tá lá até hoje. Então, assim... Sabe, não é um negócio. Não é a melhor pessoa se colocar num país que tá em crise desde 2008, 2010, sabe? Que vivia flertando com essa invasão.
Florentino, o partido Florentino. Toma no cu, Igor, velho.
O cara mandou um Florentino, eu tive que mudar aqui que eu quase me engasgo com a minha saliva.
Bicho.
Florentino. Eu até esqueci o que eu ia falar, velho. Ah, tá. É o seguinte, eu vi uma foto do cara na internet que ele tava... Faz até piada isso. Tinha que ser piada. Ele fazendo pose, porque ele foi pro campo de batalha, tá ligado? Pra dizer que ele era... Nossa, eu tô aqui junto com o meu povo, não sei o quê. Bicho, as fotos fazendo pose pro meio do mato, pô, segurando o capacete. Eu fiquei, velho, esse cara é um personagem. Ele é um personagem. Não é possível, velho. Tipo, a galera morrendo lá no meio do mato com o capacete olhando pro horizonte. Vim ajudar meu povo. Véi, que porra é essa? Tá maluco, viado?
Véi, saiu uma foto do prefeito de Kiev hoje, cara. O cara meteu uma Kalashnikov no
que era o... No... Pode falar, desculpa.
Não, o cara meteu a Kalashnikov na... Na barreirinha que tinha lá, meteu a Kalashnikov lá, botou um capacete, botou um colete e falou: venha. Isso é que defendeu o seu povo, tá ligado? Não é o cara ir pro meio do mato.
É, porque o prefeito de Kiev, eu não sei se vocês conhecem, existem dois irmãos gêmeos. O ucraniano chamou os irmãos Klitschko, que são boxeadores. Esse que tava na foto é o Vitaly. Tipo, ele era ex-boxeador, virou prefeito de Kiev. Sabe? E aí tem a foto dele no front, tipo assim, ele é realmente
é Drago,
uma pessoa que tá... ele é realmente uma pessoa que tá ali esperando pra batalha, sabe?
A gente volta pro primeiro assunto, a guerra cria personagens e cria heróis, né, velho? Aí, tá ligado?
Desde que começou todo o atrito com a Rússia sobre a Crimeia, ele se posicionou, ele concorreu à eleição de presidente, não ganhou, mas ele era prefeito de Kiev. Assim, é um cara que o Vitaly tem tipo, uns 2 metros de altura, um boxeador peso pesado, e era o prefeito de Kiev.
Esse país do leste europeu tem umas coisas assim, né, bicho? Como é que o cara elege um ex-boxeador e um comediante, tá ligado?
Peraí, pô. Aí você tá...
A gente elegeu o Alexandre Frota, viado.
É pior que é.
Bicho, tá cagando regra, velho. Nos Estados Unidos os caras elegeram o Schwarzenegger, velho.
Exatamente.
O Schwarzenegger, Donald Trump.
O Schwarzenegger foi pior porque ele foi governador de um estado.
Entendeu?
Não, mas
o cara virou presidente.
É, então.
Meu irmão, mas isso é, essa parada é tipo todo o leste europeu. Se eu não me engano, tinha um maluco da Moldávia mesmo, acho que era da Moldávia, aquele que se candidatou a presidente da Moldávia, que ele era, que ele era declaradamente um assassino de aluguel, cara.
Ok, eu vou falar pra vocês. Tem duas coisas que eu gosto do leste europeu: bizarrice e gostosas. São duas coisas que eles fazem bem. Tá? Caralho. Não. Não vou mentir, não vou ser, ah, pipipi, popopó. Não, é a realidade. É isso aí. Bizarrice e gostosa. Coisas engraçadas que não deveriam ser reais, que são. Então, isso, tô falando das gostosas, tá ligado? As bizarrices podem existir, tá de boa. Brincadeira.
É isso, bicho. Mas, ó, só pra falar, muita gente falou, né, que, tipo, ia ser uma surpresa muito grande se o Putin fosse pra Kiev. E em dois dias o cara tá em Kiev, pô. E, tipo, claramente não é uma coisa, que ele quer libertar o povo russo, que ele quer libertar Donetsk e Luhansk. Ele não quer isso, cara. Ele quer anexar a Ucrânia. Entendeu? Ele quer anexar a Ucrânia. Ele quer a volta da União Soviética, né?
Ou, no mínimo, então... tirar o presidente do poder.
É.
Porque o presidente é meio que se esse presidente continuar no poder, é meio que uma ameaça constante de que a Ucrânia uma hora vai entrar na OTAN. Entendeu?
Mas aí, parece que eu tô cagando regra e tô defendendo o Putin. Bicho, eu vou tocar, acho que é a tecla que eu toco da sexta vez aqui a gente gravando. Que é a parada que os caras são comunistas raiz, pô. E se ele tá dizendo que quer invadir Donetsk lá pra libertar os russos? Porra, irmão, socialismo e comunismo. O socialismo é o câmbio comunismo. Os caras vão matar quem for preciso. Vão alcançar a paz independente. Eu tenho que matar mulheres e crianças, tá ligado? Eles querem, tipo, é pacificador aí. Tipo, é uma ideologia de que, tipo, você quer alcançar a perfeição, a utopia comunista, que você quer ser o porra do caralho. Quero um mundo perfeito onde as pessoas são iguais. Mas pra isso eu preciso massacrar e anexar tudo. Ele vai fazer. Porra, o cara progressista do Brasil, do cabelo colorido, do Twitter, ele pode ficar puto. Mas esse é o comunista de verdade, pô, tá ligado? É o cara que viveu a Guerra Fria, é o cara que, sei lá, era espião, que invadia país capitalista, vivia na Inglaterra, ninguém sabe. O cara sabe. Esse é o cara que disse que eu vou morrer pelo meu país, vou morrer pela minha ideia, tá ligado? Eu posso estar enganado, o Putin pode ser um mau caráter. Isso qualquer pessoa pode ser, várias pessoas são no mundo. Mas a ideologia socialista comunista é essa, pô. Os caras vão massacrar quem que seja pra eles alcançarem essa ideia de que eles vão alcançar a perfeição. Tá aí não sei se a minha pronúncia é certa, é o Holodomor que teve na Ucrânia. Os caras falaram, velho, vocês vão aprender que é assim que funciona. Os ucranianos falaram, não, porra, 17 milhões de pessoas morreram de fome. É errado, óbvio que é errado. Isso não deveria nem ser discutível. Ah, mas acontece. Não. É errado. Se você tá querendo alcançar. A ideia dos caras é alcançar a paz, independente do que seja. Mas, bicho, você deixou 17 milhões de pessoas morrerem de fome. Porque basicamente você quis provar que você estava certo e as pessoas deveriam obedecer. Isso é bizarro. Isso é bizarro. Mas, de novo, posso estar errado? Putin só pode ser só uma corata? Pode ser. Mas ele é o real comunista, pô. Ele é o real soldado soviético. Então, dependendo do que aconteça, o cara que é de direita pode chegar a fazer maldito comunista filho da puta. Realmente, ele é um maldito comunista filho da puta, de verdade. Ele não é o cara que vai pra manifestação do PSOL e do PT, infelizmente. Que esse cara é inofensivo, o Putin não é.
Só pra dar um contexto, assim, pra ver, saber como que, principalmente o russo, leva as coisas até as últimas consequências. Na Segunda Guerra, quando a Alemanha foi tentar invadir, né, a União Soviética, a União Soviética levou o conceito de terra arrasada, não sei se vocês conhecem, que é simplesmente assim. Eles começaram a retroceder do fronte de volta para São Petersburgo, e enquanto eles estavam passando, eles iam esvaziando as cidades, destruindo tudo antes dos alemães chegarem. Assim, quando os alemães chegavam lá, não tinha nada. O inverno pegando e não tinha nada. Isso para provar o ponto de que, assim, vocês não vão conquistar nosso território se não tiver nada para conquistar. Então, assim, não tinha alimento, não tinha abrigo, não tinha refém, nada. Vocês só vão encontrar terra arrasada e alguns soldados que estão tentando bater de frente com vocês, sabe? Era o máximo, porque eles vão até uma máxima consequência. Então, assim, o russo é realmente um povo, né? O leste europeu é um povo muito e bota o negócio na cabeça, é isso. Se eu vou fazer uma coisa, acabou.
Uma parada que é tipo, a gente tem os Estados Unidos como senhores da guerra, pelo que eles fizeram no Vietnã, perderam, pros caras que são camponeses, que isso é muito engraçado até. É, lutaram no Vietnã, lutaram no Afeganistão, a gente tem como poderio militar, mas bicho, os alemães, os nazistas, né? Se a gente bota no contexto alemão, a gente tá julgando até, até os próprios judeus alemães, mas os nazistas tinham uma estratégia de guerra que era o Blitzkrieg, que era impossível de parar, tá ligado? E os soviéticos, eles descobriram como parar, porque o Blitzkrieg era o quê? Você mandar tropas seguidas de diferentes formas, aéreas e terrestres, estando em tanques ou carros blindados e apenas soldados, que tipo, você ia uma vez, ia de novo e você devastava aquilo, não tinha tempo do cara reagir. Aí os caras inventou a terra arrasada aí, onde os caras vai vir, então a gente vai correr, quando os caras chegam, tem porra nenhuma. Porra, senhores da guerra, pô, tá ligado? Nenhum império japonês assim, foi tão bom assim.
E assim, cada país ele tem a sua própria estratégia de guerra, né? O russo ele é um estrategista, né? O alemão ele é mais bruto. O japonês ele tem aquela parada do orgulho japonês, né? Que é tipo, eu vou morrer pelo meu país. Ele literalmente vai morrer pelo país. Ele.
Pensei que ele ia fazer, eu ia vou fazer anime.
Não, ele falou, os caras falaram, eu vou morrer pelo meu país, mas eu vou levar uns 5 junto.
E aí vem o kamikaze, né?
É, exatamente.
Tem um filme, cara, ele fugiu da mente agora. O Tora Tora Tora. Que os caras são isso, pô. Os caras, porra, o filme. Tem uma galera que fala que o filme foi filmado com duas equipes diferentes, mostrando, tá ligado? Como eles achavam que era. E o filme tem uma das melhores frases finais do Tora Tora Tora, que é o general da época lá do Império Japonês falando que acho que nós acabamos de acordar um gigante. Mas eles tinham consciência de que isso falando dos Estados Unidos, depois do ataque de Pearl Harbor. E que acabaram de acordar um gigante, mas. Cagava e andava, porque eles estavam prontos pra morrer pelo Império, tá ligado? Independente do que acontecesse.
Então é tipo, não pensem que, por exemplo, o Putin vai fazer isso daí e tudo mais, mas vai acontecer dos Estados Unidos ou da OTAN impedir. Não vai impedir, cara, não vai impedir. Não vai lutar contra, porque isso geraria uma guerra mundial, isso geraria destruição. Os Estados Unidos eles passaram ilesos da Segunda Guerra Mundial. Pode acreditar que eles vão ser os primeiros a ser atacados agora, cara. Porque, por exemplo, qual era a desculpa dos Estados Unidos naquela época? Os Estados Unidos eles eram de outro continente. Então o ataque era muito mais difícil porque a guerra estava acontecendo na Europa e no Pacífico, né? Então o ataque era muito mais difícil aos Estados Unidos. Hoje em dia, amigão, atacar os Estados Unidos, os caras lançam 20 mísseis agora, pô. Agora. Em qualquer cidade dos Estados Unidos, os caras lançam 20 mísseis assim. E obviamente os Estados Unidos eles precisam proteger sua economia, porque a economia é o maior bem deles hoje em dia. E na história do mundo sempre foi o maior bem dos Estados Unidos a economia. Eles sabem que se botarem 40 mísseis em cima da cidade deles, vai dar merda. E assim a mesma Ucrânia sabe, a Rússia sabe, que se botar 40 mísseis nos Estados Unidos, vai ter retaliação. E vai ter retaliação pesada. Vai ter retaliação pesada. Então, tipo, ninguém quer.
Eu tô todinho, né? Vou botar pra torar.
E, bicho, é como o cara falou da live do Casimiro, o Tanguy, né? Ele falou: cara. Hoje em dia, não, por que não existe guerra mundial hoje em dia? Porque todo mundo
é forte.
É, porque tipo, todo mundo sabe que a guerra mundial hoje em dia vai ter consequências pra todo mundo. Pra todo mundo que foi envolvido. E ninguém quer ter essas consequências. Ninguém quer morrer, cara. Porque todo mundo sabe que o Biden sabe, o Putin sabe, o Danilo Gentili ucraniano sabe.
Danilo Gentili ucraniano.
Que tipo, se eles se envolverem nessa merda de uma guerra mundial e tudo mais, eles vão morrer. Eles vão morrer. Bicho, é como eu tava até falando no grupo da gente, Fernando. Cara, a bomba nuclear da Ucrânia tem porra nenhuma. A bomba nuclear da Rússia, ela tem um poderio que ela consegue desviar o eixo da Terra. Você tá ligado que, tipo, ela consegue fazer a Terra se inclinar uma bomba?
Isso então, termina de falar.
Não, então, tipo, os caras se confiam, não, bunker antibomba. Por que bunker antibomba, porra? Caralho, pelo amor de Deus, bicho.
Na moral, velho, eu amo os memes. Eu acabei de olhar aqui no WhatsApp. Acabei de mandar no grupo do meu trabalho. Guerra na Ucrânia vai deixar pão mais caro no Brasil.
Não, mas pode deixar, pô.
Isso nem é meme, mano.
Gasolina, é pão, tudo.
Véi, esse é o ponto. Guerra não é lucrativo, não, principalmente no momento que a gente vive, pô.
É porque a Ucrânia e a Rússia são os maiores exportadores de trigo do mundo. Então, se o trigo sobe, o pão encarece.
Caralho, velho. O pão já tá 5,2 reais, pô.
Então, tipo, nessa parada da guerra e tudo mais, a guerra mundial, né, que a galera tá falando. É o que a gente tá falando, bicho, a guerra mundial não é lucrativa pra ninguém. A guerra mundial não é lucrativa pra ninguém, a guerra mundial causa destruição, todo mundo vai sofrer, todo mundo vai morrer. Então, tipo, não se preocupem, não se preocupem, cara. A não ser que aconteça uma parada muito séria, não vai ter guerra mundial. Não vai ter guerra mundial. E qual seria a parada muito séria? O Putin já tá armando a merda, né? Porque esses dias aí ele começou a ameaçar a Suécia e a Finlândia, né? Que tipo, a Suécia e a Finlândia estão pra entrar na OTAN também e tudo mais. Putin falou, ninguém vai entrar na OTAN nessa porra aqui não. Se entrar, eu vou invadir. E tipo, a única coisa que a OTAN tá fazendo pro Putin é dar mais país pra ele invadir, é dar mais o sonho dele de trazer de volta o Império Russo. Tá ligado? Então é isso.
Só que o ponto é que assim, a OTAN ela fica nessa, né? E, tipo, ela fica incitando. Assim, eu não sei se vocês já viram aquela imagem que é tipo. Então, Jerry. E o Jerry pega um pedaço de pau e tá aquele cachorro dormindo. Ele dá uma paulada, bate no cachorro e joga o pau na mão do Tom. É que a OTAN vai fazer com que os países menores enfureçam a Rússia. Tipo, ela dá a paulada na Rússia, né, em nome da OTAN, e joga a bomba na mão dos países menores. E aí, na hora que a Rússia vira, fala: quem foi que fez isso? Quem tá querendo entrar na OTAN? Vou olhar pra trás, só vai estar os países menores ali. Que ninguém faz parte da OTAN. Então, assim, a OTAN não tem obrigação nenhuma de proteger esses países. Esse é o ponto. Assim, tava todo mundo falando, nossa, vai ter guerra. Não vai ter guerra. Porque nenhum dos países que tá sofrendo ameaça de invasão é da OTAN. A Ucrânia, ela só tem acordo verbal. E nem acordo verbal. É aquele tipo assim, um dia eu te apresento pros caras lá, sabe? Traduzindo em termos.
Vou ver e te aviso.
Vou ver com os caras se eu consigo te pôr no grupo lá.
Lá do Trump.
Tipo, vou ver. Então é isso. Não tem muita coisa. É uma coisa básica. Os caras pegam e falam assim: pô, vou ver com os caras se eu consigo te colocar na OTAN. Vai segurando a barra por enquanto. E enquanto isso, a Rússia já tá sabendo e falando: não vai entrar. Se você entrar, eu vou invadir. E o país pequeno, né? Ele vira pros Estados Unidos e fala assim: aí. Você vai deixar um entrar ou não vai? Fala, vou, tô resolvendo o negócio. E quando
vai vir, né?
Vou ver, te aviso. E quando vai vir, deu no que deu, entendeu? Então, assim, não vai ter guerra. Porque a OTAN não tem. Ela não tem obrigação nenhuma de proteção, não tem o porquê de entrar num conflito. Isso já aconteceu antes e vai acontecer depois. Porque a OTAN funciona desse jeito. Sabe? Eles ficam protegendo mundos e fundos para um país, para enfurecer a Rússia, e a Rússia olha de lá e fala: se você fizer isso, vão se lascar. Sabendo que é os Estados Unidos que tá por trás, mas eles também não podem ameaçar os Estados Unidos diretamente, né? Então, como a gente falou no começo, isso basicamente só mostra que a Guerra Fria ainda não acabou, sabe? A Guerra Fria ainda tá rolando. Ela deu uma congelada por uns anos, né? Na época principalmente 1991, quando acabou a União Soviética, passou pela guerra...
Entre aspas, né? Porque assim, a Guerra do Golfo, os adversários dos Estados Unidos, eles são financiados pela Rússia.
Exato.
Guerra do Afeganistão, o Afeganistão é financiado pela Rússia.
Exatamente. É isso, sabe? Não vai ter conflito porque ninguém tem obrigatoriedade de atacar. E todo mundo sabe quem financia, mas ninguém quer dar a cara. Ninguém quer chegar e falar assim, Estados Unidos financiou, tal, vou atacar os Estados Unidos. Não vai. Então, assim, e quando se fala de sanções também, assim, a Rússia tá preparada para receber sanção tem muito tempo. Nossa, mas tem muito tempo que eles estão se preparando com reservas de dólares e ouro e refinanceira há muito tempo para receber sanções. Não tem a chance de entrar num conflito e nem de a Rússia acabar por problema econômico, financeiro.
E vamos e convenhamos. A Rússia vai conseguir o que ela quer.
É. Foi uma parada que eu falo, que a minha em casa hoje a minha mãe perguntou, poxa, não para de passar notícias sobre a guerra, tô começando a ficar assustado. Eu fiz, mãe, daqui 2 semanas essa guerra vai acabar. Se não acabar, o mundo acaba. Ela, por quê? Porque todo mundo tem uma arma nuclear. E ninguém quer que o mundo acabe, ninguém quer viver no inverno nuclear, tá ligado?
Exatamente.
Isso é conflito. Isso não é guerra, é conflito. É conflito entre nações que estão passando. É problema de casal, né? Os caras estão passando por um problema de casal. Não é que os caras estão em guerra, é problema de casal. A ex-mulher da Rússia, a Ucrânia, disse que ia sair com outro cara, que é a OTAN. O cara viu que o ex-marido da mulher era doido, foi embora e deixou ela apanhando de novo. É isso. Não é guerra, pô.
Olha que explicação boa.
É, mas é isso, pô. É, mas Paulo Freire, filho. Método Paulo Freire.
Uma parada que o Fernando falou agora, achei muito legal, que é a minha mãe não para de ver coisa no jornal passando sobre a guerra. Porra, é claro que vai passar, tipo, qualquer coisa que rolar vai estar passando no jornal, porque, porra, mídia, caralho. Eles sabem que falar qualquer coisa sobre a guerra vai dar mídia, vai dar view, vai dar audiência. Então, qualquer besteira que acontecer na porra da Ucrânia, qualquer besteira que acontecer na Rússia, eles vão estar querendo passar. Só que tem essa sensação de medo que passa para as pessoas que estão assistindo, tá ligado? Mas foda-se. Quem tem um pouco de noção sabe que não vai acontecer uma guerra real. Mas a mídia tem meio que a obrigação de fingir que isso vai acontecer só para ganhar audiência e mais dinheiro.
Né? Exatamente. É o que eu falei do repórter da Record lá. Tava em Kiev tentando embarcar e fazendo um alarmismo absurdo, falando que ia ser bombardeado a qualquer momento. Assim, não é assim. A Rússia não tá explodindo, até onde a gente sabe, né? Não tá explodindo locais civis. Eles estão explodindo locais militares para, tipo, limitar o exército ucraniano de reagir. Então, assim, eles não estão matando civis. Eles estão tentando impedir o exército. Mas é isso, eles trabalham na base do terror também, de assustar a galera e falar que, meu Deus, o mundo vai acabar, porque a Rússia vai atacar os Estados Unidos amanhã, vai lançar um míssil, assim, o Putin vai escorregar um dedo num botão vermelho lá, que tá trancado, e lançou a bomba nos Estados Unidos, sabe? Não é assim que funciona, e não vai acontecer, pelo menos não no futuro próximo.
Sim, e uma coisa que tem que falar, cara, Por que a gente tá fazendo esse podcast aqui? A gente estudou sobre o assunto, a gente entende sobre o assunto, eu entendo sobre o assunto, eu estudo geografia. Eu sei de geografia política, eu sei de geopolítica, eu sei do que acontece nesses países.
Todo mundo.
E eu, tipo, o Mendes estuda relações internacionais. Então, por exemplo, não ouçam todo mundo, cara. Não ouçam o Choquei.
Não me ouça não, viu? Quando se eu for matado, eu sou gaiato aqui.
Não, mas você é inteligente, velho. É, tipo, não ouçam Choquei.
Não ouçam não... Rafa Kalimann.
Não ouçam Rafa Kalimann, por favor, né?
Ei, é isso, pô. Um monte de Instagram de fofoca postando okay, coisa sobre Choquei. A guerra e a galera. Porra, isso tem muito fundamento. Ah, vai tomar no cu, velho.
Choquei. Procurem, você acaba de atacar a Ucrânia. Pyongyangista solteiro.
Procurem. Tipo, gente que seja, tipo, professores, procurem gente que entenda, gente que não é cangado com ninguém. Porque, por exemplo, se você for procurar a mídia norte-americana, né? O norte-americano não, estadunidense, né? Porque norte-americano não é só Estados Unidos.
Mexicano e norte-americano também.
É, tipo, tem a gente é americano. A gente é americano. E os mexicanos e os canadenses são norte-americanos, né? Acho interessante essa parada, porque tipo, eles querem ser chamados de americanos, eles querem ser chamados de norte-americanos. Mas se chegar pra eles e falar, vocês são latino-americanos, eles vão ficar puto. Latino é o caralho, tá ligado? Vão falar assim. Enfim. Procure quem entende, cara. Procure quem entende. Poucas vezes nesse podcast eu posso dizer que eu entendo alguma coisa, mas essa parada eu entendo, velho. Essa parada menos entende, a gente estuda a parada. O Fernando também estuda a parada. O Igor, eu tenho certeza que estudou também. Né, Igor?
Oi? Oi?
Tudo bom?
Tudo bem?
Eu tô aqui como espectador, pô. Tô aprendendo tudo, escutando vocês bem de pertinho.
Bicho, mas é isso, velho. Procurem quem entende, entendeu? A gente só quer disseminar a informação, tá ligado? Desinformação todo mundo dissemina.
É uma parada legal, tipo, desde que a gente começou esse programa aqui, esse projeto da gente, a gente fala, né, que, porra, a gente não é detentor da verdade e isso é muito real. Mas a gente estuda, a gente procura se embasar pra poder passar um recado, uma conversa inteligente, no mínimo, e que tenha uma veemência, né, pra vocês conseguirem aprender um pouco quando a gente dá esse papo sério. O podcast de história foi assim, a gente trouxe o professor, o podcast sobre sentido da vida, a gente trouxe um papo legal, interessante também. E agora esse sobre a guerra que pode ou não pode explodir, o conflito, né, que tá rolando entre a Ucrânia e a Rússia. Então, realmente, vocês têm que estudar, não acreditem em tudo que passa no Instagram, e acreditem no Matheus Prudente, pô, ele é gordinho, feio, mas é inteligente.
A mesma coisa pode ser falado do Mendes. Mendes também é gordinho, feinho, mas a gente entende.
Eu sou gente boa. A gente cheiroso.
É que é carioca, velho.
Não, aí me xingou aí.
Enfim, galera. Só, tipo, tenha calma, sem desespero, por favor, né? Nada de terra arrasada, nada de... De tipo, falar de
crime. Não vai no mercado e compra o máximo de comida enlatada que tem, porque assim, o risco desse conflito escalar para uma coisa maior é o mesmo assim, eu acordar amanhã sendo assim, contratado pelo Barcelona para jogar, sabe? Não vai acontecer. Então.
Calma aí, porque o Barcelona tá montando um esquadrão suicida, né?
Daniel Alves,
falta 5 meses para
o Daniel Alves aposentar.
Eu ser contratado pelo Real Madrid, vai, fica mais difícil de acontecer. Procurem professores de relações internacionais, alguém que vocês conheçam, professor de história vai saber explicar isso também, mas assim, que não tomem lá. O principal é não tomar lado, porque isso não é um esporte, isso não é futebol. Isso nem em política é certo tomar lado, sabe? 100% do tempo. A gente tá 100% contra o Bolsonaro aqui, mas assim, não é certo na política normal entre seres humanos você tomar lado 100%. Porque o Bolsonaro é uma anomalia que tá ali e ninguém sabe como chegou ali. A gente sabe, mas ignora esse fato. Então assim, não tomem lados. Não é porque a Rússia está invadindo a Ucrânia que a Ucrânia é uma vítima 100% da situação. A Ucrânia tem a parcela de culpa dela. Os Estados Unidos têm a parcela de culpa dela, assim como toda a OTAN tem. A Rússia também tem a parcela de culpa dela por querer se intrometer na soberania de outros países. Acho que até falei pouco essa palavra. Soberania é um negócio que falam muito na faculdade, falei pouco até. Mas assim, não tomem lados. Isso não é futebol, sabe? Mas assim, é isso.
O Mendes falou agora sobre a Ucrânia não ser um mocinho da história, né? Mas tem esse lance de, porra, a Ucrânia foi colonizada, se eu não me engano, pela Rússia, não foi?
É porque tudo era Império Russo antigamente, tá ligado?
Exatamente.
Depois da difusivo.
Tudo era Rússia. E agora ela tá flertando com os Estados Unidos.
Foi a capital do Império Russo, no começo do Império Russo,
sabe? Mas levando em consideração que, porra, realmente a Ucrânia era a Rússia, e isso não faz muito tempo, vocês não acham que, porra, era realmente necessário os caras se juntarem ou ter uma aliança com os Estados Unidos, que a Rússia não é nem um pouco amiga, velho?
Isso aí é tudo é questão de ego, velho. Você tem que entender
isso. Isso fica claro que é pirraça, sabe?
É isso, tá ligado? Bicho, a Ucrânia sofreu muito, velho.
É isso que eu penso, pô, é arrogância, tá ligado?
Bicho, assim, é o que eu vou falar de novo. Eu não tô do lado de ninguém, mas existem vários pontos que, ou é aquilo, dois errados não fazem um certo. Ou os dois estão errados, ou os dois estão certos. Bicho, a Ucrânia se arrombou na luta da Rússia pra caralho, pô. Tipo, os caras não reconhecem a independência do país, pô. Tipo, Israel, só que pior. Porque pelo menos Israel tem alguma moralzinha com os cantos. E a Ucrânia, pô. Que do lado das maiores potências do mundo, os caras não reconhecem. Tá ligado? Os caras têm que pedir arrego a um cara que tá do outro lado do mundo. A Ucrânia se arrombou muito na mão da Rússia, velho. De novo, dois errados não fazem um certo. Só que os caras têm motivo pra ter essa pirraça. E guerra é motivo de ego, tá ligado? É por causa de ego.
Exato. Exatamente.
Enfim, acho que a gente já falou bastante desse episódio. Já tá bem legal, assim, de... Como a gente falou, cara, procure quem sabe, entendeu? Então, muito obrigado a todo mundo que ouviu. Muito obrigado, Fernando, pela sua contribuição aqui, meu querido.
Bicho, vai na minha onda não, velho. Tô só aqui peruano, viu? Sou peru, velho. Só tô aqui falando que eu entendo básico.
Faz o Gugu aí, velho. Faz o Gugu.
Gugu bater de quina na porta.
Oi, quina. Escada, quina.
Gugu equilibrista.
Valeu, Igor. Tamo junto.
Valeu, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da minha presença nesse episódio. Eu ajudei bastante, como vocês puderam ver, ouvir. E é isso. Tamo junto. Até a próxima.
Ô Mendes, muito obrigado pela sua participação. Você ainda vai voltar aqui, que a gente vai fazer um podcast pro mundo com você. Mano, no Grajaú. Mas, tipo, cara, muito obrigado pela tua participação. E tamo junto.
Valeu, mano. Obrigadão pela oportunidade aí, né? Como eu disse, eu sei pouco, eu só tentei passar o que eu aprendi. E, assim, mais uma vez, procurem quem sabe. Procurem professores, mestres, doutores em política internacional, em RI. Mas é isso. Obrigado pela oportunidade. Curti demais. Quando precisar, tamo aí pra falar de política internacional, de futebol, de qualquer coisa, nós tamo aí. Eu sou santista, mas sou gente boa. É nóis. Obrigadão.
Galera, então, muito obrigado pela paciência e pela audiência. Eu sou o Matheus Florento, me despindo em nome de todos do podcast. Inclusive o Rafael, que não tá por aqui porque tá atendendo pacientes. Muito obrigado e tchau.